Amém.
Também queremos dizer a vocês que duas coisas estão sendo feitas. Uma é o livro, né, do encontro lá de Pires do Rio. Pires do Rio. O livro já está nos finalmente. Eu creio que mais umas duas semanas no máximo aí nós vamos tê-lo, né? Duas semanas, não é isso? Se Deus quiser. Livro é um negócio complicado, um negócio muito complicado, mas e como a nossa equipe é pequena e as dificuldades são grandes, então eu creio que mais duas semanas no máximo nós já teremos esse livro aí. Está ficando muito bom. O livro é sobre o dia do Senhor, tem muita coisa interessante, né? É um marmitex daquele de primeira mesmo. Vem? O Milton pode, viu, Milton? Avisar o pessoal que é interessado em marmitex, tá? Vem? Que tá quase saindo aí. Como? Ah, é. Não, esse tá, pode melhorar o preço. Amém? Na verdade, não tem preço. A palavra que Deus tem nos dado realmente não tem preço. Outra coisa também é o que eu falei, duas. Uma era o livro lá de Pires do Rio, outra é um CD que os irmãos estão fazendo lá em Brasília. Inclusive o Valmeta está chegando de lá. O pessoal esteve lá esses dias agora para colocar a voz, né? Colocar a. É isso mesmo que fala? Colocar a voz no CD, né? Nós estamos orando, pedindo a Deus para que a vontade de Deus seja feita, tanto na música quanto no livro, né? Quanto nas reuniões, que realmente nós consigamos deixar o Espírito de Deus dirigir, reinar, governar as nossas vidas, para que as nossas obras sejam agradáveis a Deus, amém? Porque se Deus dirigir, quando a gente vê, por exemplo, a cooperativa no sonho dos irmãos por aí afora, a gente vê, aparece a cooperativa. Então é sinal. As pessoas, às vezes, nem nunca veio aqui, já vê no sonho, já vê isso aqui que foi feito. Isso aqui são as obras das nossas mãos, né? E se ela já está incluída nas coisas de Deus, é porque são as obras das nossas mãos. Essa mesinha aqui, esse jarro já está aparecendo no sonho. Essa toalhinha branca aparece nas visões. Então é sinal que Deus agradou. Deus acolheu. Acolheu o quê? Acolheu, foi o Espírito Santo que orientou a pessoa para que colocasse essa toalha aqui. Para que colocasse esse jarro d'água aqui. Amém. Eu sempre digo, às vezes uma vassoura que a gente passa, uma preocupação em apagar ou acender uma luz, é obra de Deus. Amém? Só não é obra de Deus falar mal dos outros, já não é obra de Deus. Sabe? Ruindade, malquerência, briga, essas coisas. Isso aí não é obra de Deus, não aparece em sonho nenhum. Nem nas visões, as coisas ruins não aparecem como sendo obra de Deus, não. Mas as coisas boas aparecem. Então, como é que você vai dizer que não é bom ter feito isso aqui, ter construído isso aqui para a gente reunir? Como é que você vai dizer que não é bom? Como que você vai dizer que não é bom esse estacionamento aí que foi feito aí? Ele aparece no sonho. O estacionamento aparece no sonho. Quem lembra de um sonho ou visão que apareceu o estacionamento aí? Hein? Você já teve? Da Vanilde? Como é que foi? Apareceu o estacionamento, Vanilde? Pois é. Então aparece. Aparece o estacionamento. Por quê? Uai, foi feito ali, ó, com tanto carinho, com tanto gosto, né? Para guardar os carros, para os carros não ficarem lá fora. Você quer ver uma outra coisa também que foi feita? E vai logo, logo, logo aparece no sonho. Quer ver? Escuta. O quê? Hã? Não, a quadra, não sei se já apareceu, será que não apareceu ainda não? Logo vai aparecer. Mas tem uma coisa que vocês notaram, quem chegou hoje aqui notou uma coisa, logo vai aparecer na visão ou no sonho. Hã?
A luz lá fora, aquele...
aquele farol que foi colocado no poste ali. É bom ou é ruim? É bom ou é ruim? É bom ou é ruim, Fernandinho?
É ótimo, né? Que clareia lá na...
Por que que você acha que é bom, Fernandinho?
É porque clareia, né? Por causa que é escuro e fica assim.
Né, Fernandinho? Evita a pessoa de tropeçar. Evita menino de se machucar. Evita uma série de coisas. É bom ou é ruim? É bom. A Bíblia diz que tudo que é bom, justo, amável, nisso pensai. E Deus vai ser com a gente. Deus foi conosco na colocação daquilo lá. Por quê? Porque é bom. Porque é agradável. É bom. E tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, nisso, você pode fazer tranquilo. É a distinção entre o bem e o mal. Você pode fazer com a consciência tranquila de que você está fazendo o bem. Amém? Amém, gente? Amém. Uma planta. Né? Uma pastora. Essas janelas aí, estão vendo? A ferrugem está quase... Todo dia eu olho para essas janelas aí pensando em quê? E logo vocês vão ver essa janela pintada. Logo, se Deus quiser. Daqui para o Natal, qualquer hora. Amém? Por quê? Nós estamos vendo que a ferrugem está logo acabando com a janela. E se nós pintarmos, vai ser ruim ou bom? Bom, claro, né, dona Amadora? Não é bom? Bom, todo mundo vai olhar e ver que foi uma coisa boa. Não foi uma coisa ruim. Agora, se alguém vir passar, vir riscar a parede, queimar o banco. Se você ver um queimado aqui no banco, você vai ver que é ruim. Hã? Chiclete embaixo do banco não é tão ruim. Às vezes a pessoa não tem um lugar para pôr chiclete, não é não? Aí, olha, veja bem. Aí já é uma questão até de ter misericórdia. Você vai ver, coitado do irmão, não tinha onde pôr chiclete, pôs aqui. Aí você tira, joga fora. Aí, mas queimar não, queimar é ruindade. Colocar o chiclete debaixo do banco não foi ruindade. Entendeu? Não foi. Ela não fez aquilo com maldade, fez? Não, ela não tinha um lugar para pôr chiclete. Ela pensou assim, se eu jogar no chão, alguém pisa. Se eu botar no bolso, vai estragar. O que eu faço com esse chiclete? Eu vou pôr aqui, e o Senhor, Deus, enviará alguém para depois tirar. Amém? Pronto. Mas é verdade ou não é verdade? É verdade. É verdade. Nós temos que aprender a discernir o bem do mal. Nem tudo a gente pode chegar dizendo que é maldade, não. Não foi maldade. Tem coisas que você percebe que é maldade. Conforme o que foi feito. Quem fez? Passou um lápis ali na parede. Quem foi? Uma criança. Então não foi maldade. É coisa de criança. Foi um adulto. Aí sim, aí a gente já tem que censurar. Já tem que dizer para ele, meu irmão, olha, o que foi, né? Aí não está certo. Porque você já é adulto, você sabe muito bem o que você está fazendo. Amém? Aleluia? Não é isso mesmo? Tudo que é bom, justo, amado, de boa fama, pode ficar tranquilo, porque Deus... Isso que Jesus às vezes chegava diante das pessoas e fazia, foi um bem ou foi um mal que eu fiz? Foi um bem. Então, qual é o meu pecado? Qual foi o pecado que eu cometi? Se eu fiz um bem? Então, eu estava dizendo que o CD está sendo feito lá, eles estão pegando as músicas do encontro, que foram tocadas aqui no encontro, nesse último encontro aqui, e estão produzindo, e nós esperamos que Deus, que a coisa seja boa, que seja feita com todo amor, com todo carinho, e que seja para agradar a Deus, amém? Depois, com certeza, vai aparecer também como obra de Deus, como obra de Deus, que é o que a gente deseja. Então, daí o pessoal chegou, o pessoal veio de Palmas, alguns irmãos vieram de Palmas para poder ajudar, já veio, passou aqui por Goiânia, foram até Brasília, de Brasília eles já foram embora, não é isso? Já foram embora para Palmas de novo. Sai de Palmas, vem aqui para colocar a voz no CD e já foi embora. Foi um mal? Será que foi um mal ou foi um bem? Né? E nós esperamos que realmente, como eu disse, não haja maldade, não haja nenhuma má intenção, muito pelo contrário, que seja boa intenção, seja a vontade de Deus que seja feita. E amém, Deus com certeza, fazendo assim, nós temos a aprovação de Deus, fazendo assim nós temos a aprovação de Deus, amém, irmão? Correu tudo bem lá? Hã? Deu tudo certo? Amém. Mas não chegou a botar voz em todas as músicas, não, né? Quanto? 6. É. Cê, de repente começa a não produzir mais. O cansaço, né? Passa à frente, a gente sabe a dificuldade que é. Agora o pessoal, depois de Palma, vai ter que voltar aí, né? Parece. É isso? Amém. É, de repente já não tem, não produz mais, não dá mais, né? Tem mais efeito. Amém. Alguma pergunta? Isso vale também lá para a sua casa, vale para a sua vida, em qualquer lugar, onde você estiver. Se você fizer o bem, meu filho, não tem nada, lei nenhuma contra o bem. Amém? Não tem, porque Deus abençoa o bem. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Aonde? Vamos abrir a nossa Bíblia aonde? Eu queria Mateus. Onde é que está aqui? Mateus 13, 21. O Mateus 22, deixa eu ver aqui. Não, não é Mateus 13, 21, não. É Mateus 22. Até o 40. Pode ler, por favor, filho?
E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este. É: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas.
Amém. Repete, por favor.
E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas.
Amém. Então, que nós estamos vendo aí? É o seguinte, é a vontade de Deus que nós cumpramos a lei, é da vontade de Deus que a lei seja cumprida. Jesus disse que nós iríamos cumprir a lei. Amém? Então, olha, presta atenção. Ele disse que nós iríamos cumprir a lei. Para quê? Tem um versículo na Bíblia que alguém pode até localizar, diz assim: para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Hoje nós falamos de manhã sobre essa necessidade que a gente tem de andar guiado por Deus, pelo Espírito de Deus, né, Valdete? Né? Não é isso, Valdete? Nós temos essa necessidade de ter a ajuda do Espírito Santo. Para quê? Para que a justa exigência da lei se cumpra em nós. Essa lei de Deus, a lei de Deus, ela veio com a finalidade de tirar o homem do poder de Satanás. Porque tudo que você faz de errado não vem de Deus. Tudo que você faz de ruim não vem de Deus. Se você estiver fazendo alguma coisa, como eu acabei de falar aqui, e aquilo que você está fazendo é bom, é justo, é amável, então, de onde vem? De Deus. A fonte, a origem é Deus. Tá certo? Mas se você faz alguma coisa, qualquer coisa que você fizer, que não for bom, que não for justo, que não for amável, tem uma origem. Qual a origem? Má. Tá certo? A lei de Deus, vocês concordam com isso? Ou vocês acham que também as coisas erradas provêm de Deus? Você acha que aquele terrorismo lá, se você acha que a violência, se você acha que a maldade, esse espírito provém de Deus? Vocês acham? Que essa árvore, a árvore da vida, produz, não pode ter uma mesma fonte sair água doce e água amarga. Não pode. Ou a fonte é boa ou não é. Não pode uma mesma árvore produzir frutos diferentes. Ou a árvore é boa ou a árvore é má. Então eu volto a dizer: tudo que é bom, justo, amável, provém de Deus. E se não, se alguma coisa errada nós fizermos, se alguma coisa má nós fizermos, nós sabemos de antemão que aquilo
não provém de Deus.
Exatamente. Você já sabe que aquilo não é de Deus. Não está, não é Deus, não é o Espírito de Deus que está levando à prática daquele ato, daquelas coisas. Aquilo é um mal. Tá certo? E Deus então colocou a lei, ele colocou uma lei, colocou um regulamento para que nós pudéssemos obedecer, ajudar você a não fazer o mal, para te ajudar. Se você cumprisse, conseguisse cumprir a lei 100%, você só faria o bem, porque a lei não te manda fazer nada de ruim. A lei, na verdade, não manda fazer nada de ruim, nada. Ela é perfeita. Tá certo? Se nós obedecermos 100%, nós faríamos só o bem. Porque Deus sabia que nós estávamos numa luta contra um espírito que havia entrado em nós. Qual era o espírito? Hoje foi falar de manhã. Qual era o espírito? O espírito da desobediência. O espírito rebelde. O espírito, esse espírito que nos leva à prática de coisas inconvenientes. O mundo está sob o poder de um e de outro. Quem dá ouvido a Deus vai lutar contra o espírito de desobediência e fazer somente aquilo que for bom, aquilo que for justo.
Amém.
É aquilo que é direito, bom. Aquilo que, apreciado por alguém, ninguém tem como dizer, não, isso é um mal. Foi assim que Jesus fez. Jesus vivia e dizia, eu fiz um bem ou fiz um mal? É um bem ou um mal? Então ele fez, curou enfermos, ressuscitou mortos, amém, né? Multiplicou o pão para as pessoas que estavam com fome. É um bem ou mal? Bem. Se você cobre um nu, se você alimenta alguém que tem fome, se você ajuda uma pessoa a caminhar, que não está suportando, se você dá o lugar para uma pessoa sentar, se você conduz uma criança para atravessar uma rua, é um bem ou um mal? É um bem, gente. A lei nos ensina a fazer o bem. Mas não tem hora que você faz o mal? Não tem? Não tem momentos que você, como foi falado hoje de manhã, mesmo querendo fazer o bem, não acaba fazendo o mal? Você sai, às vezes, daqui com um propósito. Qual?
Fazer o bem.
Só o bem, né?
Só o bem.
Mas, de vez em quando,
fazemos o mal.
Escapole. De vez em quando não tem. Por quê? Por que isso? Porque tem um espírito contrário a nós, que nos persegue, que nos persegue, que nos vigia, e ele, esse espírito quer, ele quer que você faça o mal. Ele quer que você faça o mal. Para quê? Para você contrariar Deus. Exatamente para deixar você triste. Para que você fique triste, para que você fique... Porque a sua vontade é amar a Deus. E quem ama Deus, quem gosta de Deus, quem quer o bem de Deus, não quer fazer mal para Deus. Não quer entristecer a Deus, hora nenhuma. Não é isso? Mas tem esse espírito que persegue a gente, persegue a igreja, persegue a sua vida. Enquanto ele não tira de você um pouquinho disso, enquanto ele não tem, ele fica tão feliz, tão alegre, tão satisfeito, quando a gente faz o mal, quando a gente comete uma transgressão, faz alguma coisa que não agrada a Deus. Então tudo aquilo que não agrada a Deus é o mal. Esse espírito nos persegue. Esse espírito, é contra ele que a gente luta o tempo todo. É a luta do bem contra o mal, da luz contra as trevas. É a luta de Deus e o inimigo. E nós sabemos que Deus vence. Ele nos deu o poder para vencer, como foi falado hoje de manhã. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu um espírito que é mais forte do que o outro. Ele nos deu um espírito poderoso, forte, tremendo, que é capaz. Mas como é que eu vou ter esse espírito? Pedindo, eu quero. Né? E todo aquele que quer, vai ter esse espírito. Então, quem é? Esse espírito é dado a quem? Né? Como é que nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas, como foi falado aqui? A menina vai ler de novo para nós ali, a Adriana. Observa para você ver. Respondeu-lhe Jesus. Né? Leia do 34. Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos. E um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Mestre, qual é o grande, o que é o mais importante na lei de Deus? Quer dizer, o que tem na lei de Deus que poderia fazer de mim uma pessoa direita? Qual o mandamento na lei de Deus que poderia fazer de mim uma pessoa justa, reta? Amém? Amém? É isso que ele quer dizer. Porque se a lei é de Deus, né, a lei do trânsito não cuida das coisas do trânsito? A lei, que mais? Tem várias leis, eu não sei o nome da... Por exemplo, Código Penal. Ela cuida de quê? É um código, é uma lei que só cuida... Lá você não acha problema de trânsito. Lá você não acha problema. Lá se acha problema de... Relacionado com... Com... O que diz respeito... às penalidades... De crimes, etc. Roubo, etc. Código Penal. É diferente. O Elmo está aqui para poder explicar para a gente isso. Quem está? Direito aí. Aí, a Fia. Não é não, Fia? O Código Penal, ele cuida de quê?
Dos crimes, né? E da penalização. De quem?
Então, até que não estou muito por fora, não. Né? Não estou muito, não. Tem outros códigos especializados naquilo. E a lei de Deus? Seria para quê? Não é? A lei de Deus não seria para cuidar das coisas de Deus? Amém? A lei de Deus não seria para cuidar das coisas de Deus, do povo de Deus, de como viver para Deus, de como obedecer a Deus, de quem é Deus. A lei de Deus vai falar tudo sobre
Deus.
A lei de Deus vai falar tudo sobre Deus. Então, lá na lei de Deus, vai falar sobre Deus, sobre o povo de Deus, como faz para agradar a Deus, qual a recompensa. Lá vai ter um lugar lá que trata das recompensas. Lá vai ter um lugar que trata das repreensões, do que deve ser feito, do que não deve ser feito. A lei de Deus fala sobre o quê? Sobre Deus e as coisas relacionadas
a Deus.
Amém? Então, o fariseu estava certo quando ele perguntou para Jesus: Senhor, na lei de Deus, qual é o maior mandamento? Qual é o maior artigo? Qual é o artigo mais importante? Porque toda lei tem um pedacinho lá, um comecinho lá, que é o mais importante da lei. Toda lei tem. E é a partindo dali que os outros são feitos. Tá certo? Eu pergunto a vocês, haveria necessidade de lei de trânsito se não houvesse carro, não houvesse moto, não houvesse...
Não havia necessidade.
Não houvesse. Não houvesse trânsito. Se tivesse só um carro, precisava? Não. A terra era dele, as ruas eram dele, tudo acabou, sem problema. Mas é porque tem um vindo, outro indo. Tem um querendo passar para cá, outro querendo passar para lá, já começa a exigir lei, regulamento. Você espera, o outro passa. Quem vem desse lado espera, quem vem desse lado passa. Quem vem ali não pode ir para cá. E assim é a lei. Talvez vocês até poderiam pensar, mas para que explicar tanto? É bom explicar. Para nós entendermos. Está certo? Nós entendemos o quê? Que nós estamos aqui, sentados aqui, por uma razão. Qual? Deus. Deus. Nós estamos sentados aqui. Pensa bem para você ver. Nós viemos aqui, não foi para poder comer, não foi para beber, não foi para distrair. Nós não viemos aqui por causa de festa. Nós não viemos aqui para passear, porque tem outros lugares melhor para passear, ficar aí olhando para minha casa, escutando. Né? Viemos aqui para quê, gente? Para cura, não está fazendo cura. Está suspenso. Amém? O que mais? Tem uma série de coisas que... Prosperidade, então... Amém? Está tendo, você tem engano seu. O pessoal está prosperando firme aí. Mas a gente não está falando sobre isso. Nós não estamos oferecendo nada, por enquanto. A não ser que, de repente, pode até ser o senhor dizer: olha, chama o pessoal que eu quero falar sobre prosperidade com isso. Pode ser, vai acontecer, se Deus quiser, não é? Mas, por que você vem aqui? Eu perguntei isso para o diabo. Um dia, né? Todo mundo sabe da história, eu perguntei para ele, por que você vem aqui? Eu perguntei, olha aí, foi Deus que me iluminou naquela hora. Eu não sabia nem o que eu falava para ele, né? Nunca tinha conversado com ele direito. E aí eu tive essa intuição, perguntar para ele, por que você vem aqui? Eu achei que o lugar não era conveniente. Eu achei que ninguém ia ali. Ninguém vai ali para passear, não. Ou é para poder atrapalhar, ou é para prejudicar, ou é para uma outra razão. E eu perguntei para ele, e ele vinha, porque a pessoa que trazia, ele gostava de vir. Então, às vezes, simplesmente, você vem porque gosta de vir, ou você tem uma razão maior. Você vem porque você gosta de vir, porque o seu namorado vem, porque a sua namorada vem, ou você tem uma razão maior para vir aqui, para estar aqui, né? É isso que Deus quer, é isso que Deus quer nos fazer entender, que nós estamos aqui por causa de Deus. Bem, nós somos cristãos por causa de Deus, nós estamos aqui por causa de Deus. A gente vem de longe, atravessa a cidade, passa às vezes muita dificuldade por aí, por causa de Deus, né? A lei foi feita por causa de Deus. Essas reuniões aqui são realizadas por causa de Deus. Amém? Para conhecer a Deus. E aí os fariseus então perguntaram, qual é o maior mandamento? Qual é o maior, o que que tem mais importante nessa lei? Ele disse, olha, ele diz assim, então ele respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração. É isso mesmo. E eu vejo que é verdade. Hoje nós não temos lei, não. Mas a lei vai cumprir. Oh, presta atenção. Nós não estamos mais debaixo da lei. Mas a lei vai cumprir, Vanilde. A lei vai cumprir. Por quê? Continua sendo necessário amar a Deus sobre todas as coisas. Continua ou não continua? Continua. Continua sendo fundamental amar a Deus sobre todas as coisas, para que você possa estar aqui, para que você possa não perder, para que você possa prestar atenção, marcar na sua Bíblia, né? Para que você possa anotar. Porque você está querendo saber tudo
das leis de Deus.
Amém? É fundamental para você conhecer a Deus. A lei, você vai descobrir isso. Você vai descobrir a importância que tem de se conhecer a Deus. A importância que tem de amar a Deus. Ninguém vai poder. Se ele despreza, né, uma coisa tão importante que é esse artigo da lei, se você despreza isso, eu pergunto, será que nós vamos poder cumprir essa lei? Será que nós podemos conseguir fazer o que Deus quer? Sem lei nós vamos conseguir, se nós não amarmos a Deus, pronto. Nós já furamos o mais importante da lei. Pois a vontade de Deus é que a gente cumpra a lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Olha aí. É verdade. Por isso que a gente anota. É por isso que a gente ali, se diz alguém teve um sonho, uma visão, não sei, da gente pintando até, quem foi, Rodemir? A Rosemary teve, achei interessante, até eu botei na minha agenda para trazer para cá e esqueci. Que A gente estava pintando. Hã? Fica aqui.
O senhor tinha comprado uma Bíblia nova e estava ensinando a gente a pintar de leve, para não, tampar, né?
Nós tínhamos comprado uma Bíblia nova e nós estávamos ensinando a igreja a pintar os versículos. Olha aí, eu falo para você, a gente faz as coisas e Deus depois dá no sonho. Amém? É um mal? Já muita gente às vezes pensa que estragar a Bíblia. Pintar a Bíblia. Amém? Foi um mal ou foi um bem? Um bem já está aí, ó. Falo para vocês que o treino da Costa aparece no sonho. E Deus então disse, ó, compra uma Bíblia nova, ensina a igreja, porque a igreja já esqueceu. Esqueceu de anotar. O que, que nós estamos fazendo? Pegando o que é de mais importante. Amanhã eu passo de novo aqui. Assim também, a pessoa que trabalha no código, dali, ele tem ali um punhado de papelzinho marcando. Ah, isso aqui é importante demais, marca. Ah, isso aqui é importante demais, ele marca. Amém, irmã? Não é verdade? Por quê que nós marcamos aqui? Isso é importante, eu quero voltar a meditar sobre isso. Isso aqui também é importante, eu quero voltar a falar sobre isso. As nossas Bíblias, a Bíblia de quem realmente quer saber tudo a respeito de Deus. Quer saber tudo a respeito de Deus. Quer conhecer a Deus. Amém, gente? E aí nós temos, se nós queremos Deus, se nós acreditamos nele, se nós entendemos um pouco que é importante tê-lo, por uma série de razões, a lei dele começa a mostrar para nós. Então nós vamos lutar por aquilo. Nós vamos lutar para ser um cristão verdadeiro, uma pessoa de Deus. Nós vamos lutar para poder corresponder àquela lei. Corresponder àquela lei. Bom, aí Paulo diz o seguinte, que a gente vai acontecer o quê? Isso é no Salmo, vamos pegar aqui no Salmo 119. Eu queria que o Humildo localizasse para mim aqui um versículo. Alguém que está aí com a concordância diz assim, que a piedade não é fonte de lucro. Piedade não é fonte de lucro. Por quê? Isso que nós estamos falando aqui, o amor, né? O amor, amar a Deus sobre todas as coisas, Mas é outro lucro, né? Outro lucro. Hã? Depois nós vamos falar sobre isso aí. Guarda ela aí para nós. Aí. Por enquanto, não. Então, se é fundamental, se é importante amar a Deus, amar o próximo, se é importante fazer isso, essa obra de Deus, essas coisas de Deus, esse amor às coisas de Deus, isso chama o quê? Isso chama piedade. Isso chama piedade. Então, se uma pessoa pia, como que é uma pessoa pia? É uma pessoa, não é ficar piando, não. Vem? A pessoa pia. É uma pessoa que tem piedade, é uma pessoa que tem amor às coisas de Deus. Piedade. Quando a gente fala para Deus, Senhor, tem piedade de mim, por que que eu peço a Ele? Porque Ele entende das coisas de Deus. Ele sabe o que tem que fazer, porque Ele conhece tudo de Deus. Jesus Cristo conhece tudo de Deus. O Espírito Santo sabe tudo de Deus. Então, quando nós pedimos, Senhor, tem piedade de mim. Né? Por quê? Porque ele é a pessoa que pode ter compaixão, ele é a pessoa que pode compreender você, ele é a pessoa que está vendo o seu esforço. Senhor, né? O Senhor que conhece tanto de Deus, o Senhor que ama como Deus ama, o Senhor que vê as coisas como Deus vê, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Então, piedade é o amor, é o respeito às coisas de Deus. Então, se Deus mandou amar o próximo, quando, será que Deus não ama o próximo? Ama. E se eu peço a Ele, Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar a fazer sempre o bem, a fazer aquilo. Porque eu estou interessado nas coisas de Deus. Eu sou também uma pessoa que tem piedade. Eu sou uma pessoa preocupada com as coisas de Deus. No Salmo 119, depois nós vamos, eu chamo vocês naquele outro. No Salmo 119, no versículo 129. Não vai se assustar que nós não vamos ler o Salmo 119 inteiro, não. Amém? Salmo 119, lê para mim, por favor. No versículo 129 até o 136.
Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome.
Olha aí.
Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei.
Amém. Vamos pegar versículo por versículo? Vocês querem? Versículo por versículo? Vamos ver? Quer ver? Pega lá, então vamos ver. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. Não foi uma pessoa que viu a lei e gostou? Aí não é, não mostra uma pessoa que viu os estatutos e gostou? Não foi? Não foi uma pessoa aí que examinando as escrituras, que pintando as escrituras, desenhando as escrituras, começou então a amar aquilo, começou então a gostar daquilo, não é assim, gente? Não é assim que é? Não é assim que, é o que são todas as coisas? Né? Quantas vezes a gente gosta tanto aí de coisas aí pelo mundo afora? Porque que a pessoa gostou, ele amou aquilo. Mas aqui está mostrando alguém que teve diante das coisas de Deus e gostou. Amém? Deus foi oferecido a ele e ele amou. Amou. Senhor, é verdade. Gente, isso aconteceu comigo. Não estou falando aqui que eu sou aquele que ama tanto ou que gosta tanto mais do que ninguém, não. Mas estou dizendo que comigo aconteceu assim. Eu comecei a ver e a gostar. Eu comecei a ver e a interessar. Eu comecei a ver e a pintar a minha Bíblia. Não foi assim lá no comecinho da igreja? E eu chamava a atenção para os irmãos, faz assim também. Nós andávamos com um lápis, né? A ponta, quando a igreja começou, o povo, quando queria Deus, não, até hoje quer, estou brincando. Amém. Né, irmão? Mas a gente tinha isso. E a igreja gostava, amava e estava querendo realmente cada dia mais. Parece que parou isso. Então Deus está chamando a nossa atenção. Compra uma Bíblia nova e vamos pintar de novo. E aí nós tínhamos, cada um tinha um lápis assim, não era, momento? Parece até que o capeta perseguiu a fábrica E a fábrica não fabrica mais desse lado. Pois é. Olha lá, ó. A luz ainda tem ela até hoje. Hã? Não fabrica mais. Sabia que não fabrica mais? Aí, ó. O homem também tem aqui, ó. Não fabrica mais. Esse lá foi famoso. É. Não, não é, porque ele, o Romero tinha muitos, né? Tinha muitos, ele me deu, inclusive me deu uns, eu tenho guardado. É o lápis aqui, quem não conhece o lápis, ó. Todos nós andávamos com lápis desse. Interessante, a fábrica não fabrica mais. Eu falei com um representante deles aqui em Goiânia, da João Fábio, né? E ele falou, não fabrica mais. Falei, que pena, meu Deus, né? Como é que nós vamos fazer? Porque a gente, um azul e um vermelho. E a gente só sublinhava. Alguns irmãos pensavam que era para eliminar o versículo. Não é eliminar o versículo. É só para... Como é que fala? Destacar. Destacar ali. Amar a Deus sobre toda coisa. Nossa, como isso é interessante. E aí você... Amém. Dá e servuzá, dado, medida boa. Nossa, que bênção. E ponto. Azul, azul, vermelho, azul, vermelho. Amém? Né? E aí você vai fazendo. Aí, irmão, ó. Como é que ela está fazendo aqui, ó? Né? É isso é importante? É. Então, quem faz essas coisas, mostra para Deus que ele está amando. Mostra para Deus que ele está interessado. Agora, se a gente pega e despreza, se nós não meditamos nas coisas de Deus, se nós desprezamos aquilo que foi feito com tanto amor, olha aqui, quantas vidas, presta atenção aqui, queridos, quantas vidas não foram dadas, quanta dificuldade para chegar aqui. E aí nós desprezamos, Paulo? Isso é amar a Deus? Não tem como, né, Paulo? Não tem como a gente desprezar isso, não. Então, olha, eu acho que a gente vai depois dizer para o senhor, mas meu filho, eu tenho um livro para vocês que, olha, foram muitos e muitos anos, milhares de anos, para poder deixar esse livro aí para vocês. Eu deixei um livro para vocês tremendo. Tremendo mesmo. E vocês, amém, fica aí 2, 3 horas às vezes lendo porcaria. Vocês ficam aí às vezes colocando aí, meditando, pensando, estudando coisas e não estuda a minha lei, né? E não medita nas minhas palavras. Então aqui, ó, maravilhosos são os teus testemunhos. Por isso a minha alma os guarda. Amém? Nós não vamos guardar nada. Atenção, ó. Você não vai, a sua alma não vai guardar nada se ela não quiser. Sua alma não vai guardar. Como é que sua alma nunca viu? A sua alma nunca ouviu e nem viu. Mas quando a sua alma ouvir e ver, a sua alma então vai dizer, não, Senhor, eu amo isso aqui. Eu vou guardar isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Por isso que o diabo não quer que você nem veja. O diabo não quer que você escuta. Ele não quer que você tenha conhecimento. Amém? Não, não, irmã. Concorda? Né? Ah, esse nome da irmã. É a senhora mesmo. Né? Né, assim, à medida que a gente vai tomando conhecimento, não vai, a gente não vai tendo vontade de guardar. Não vai tendo vontade de fazer, isso não é o que está nos ajudando, não é verdade? Não é assim? Foi assim com a senhora também?
É, foi ouvindo mesmo que cada dia mais eu quis saber e foi acalmando meu espírito e aumentando a vontade de ser melhor, né? É, foi. Muita lógica, muito... E a gente só foi crescendo, melhorando como pessoa.
E a senhora é interessante, né? Aproveitar. Ela tinha conhecimento de... Médica.
Sou.
Médica. Não é uma pessoa. E ela chegou aqui. Ela chegou aqui. E, pô, peraí, deixa eu ver como é que é. Onde é que eu vi? Tá, tá, tá.
Foi.
E ela foi mudando. Ela foi mudando. E foi entendendo que tinha lógica.
É, fui tendo mais entendimento e. E fui gostando. Tem sido muito bom para a minha vida toda. E para a minha família.
É, o que, que a senhora diz, por exemplo, para os outros?
Como assim?
O que, que a senhora gostaria de dizer para os outros? Que os outros devem também pensar, meditar. Tem sido bom, é interessante?
Ah, eu acho que sim, eu acho que é por aí que todo mundo deve ir mesmo, buscando o amor de Deus, o conhecimento de Deus. É só existe essa verdade mesmo.
É um livro perfeito?
É um livro perfeito.
É um livro tremendo.
É a fonte de toda a sabedoria.
Amém. Amém. Né? Você vê, eu acho isso importante. Comigo, eu estava dizendo, comigo ocorreu assim. É, a gente tinha feito faculdade, porque normalmente que a pessoa pensa que fez faculdade, né, já não sei mais nada na vida. Mas não, eu tinha feito faculdade, dava aula, aquela coisa toda, metida a besta. E quando eu vi esse livro, quando eu comecei a meditar nas coisas de Deus, eu comecei então a entender que aquilo ali eram coisas muito preciosas e que não podiam ser deixadas assim, não. Tinham que ser meditadas, tinham que ser pensadas, não podiam ser colocadas de lado, não. Amém, gente? Amém? É um erro, uma falha enorme se nós. Paulo fala assim, como escaparemos nós se desprezarmos, se negligenciarmos tão grande salvação? Referindo-se ao Evangelho, à palavra, a isso que está aí na sua mão. Amém? Amém. Deixa eu só falar isso aqui no microfone, porque o pessoal todo escuta.
Eu falo que é um conhecimento que sobrepõe a todos os outros, né? E que às vezes as pessoas ficam equivocadas, achando que porque têm o conhecimento intelectual, elas não precisam de mais nada. Precisam exatamente e só disso que está aqui nesse livro, né? Que sem ele você pode ter o conhecimento que for, que você não é ninguém. Né, sem querer desprezar o conhecimento que todo mundo deve buscar mesmo, né? Mas sem esse conhecimento a gente não é nada, 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 nada. Dá muita lambada, né? A gente mostra a gente, força a gente a ser humilde. É a lei de Deus que vale, né? É, tem que conhecer. É verdade. Não adianta nada. Sem esse conhecimento.
Porque a lei de Deus, é como você está dizendo, nós podemos conhecer a lei de trânsito. É bom, porque aí você vai dar menos trabalho ao trânsito. Né? É um código penal, mesma coisa. O código disso, o código daquilo, etc. Quando eu estava no exército, eu tinha que conhecer o regulamento lá do exército, o regulamento disciplinar. Uhum. Né? O estatuto. Eu tinha que conhecer para proceder bem ali. Mas essa lei, ela regula nós. Essa lei, ela regula o homem, os seus procedimentos. Ela regula a natureza do homem. Né? A lei de Deus.
O homem como um todo, né? E num contexto maior, assim, entre os homens todos e o universo.
Os homens, todo o universo, a colocação do homem no contexto universal. É. Né? Uhum. O homem como filho de Deus.
É verdade.
O homem como filho de Deus. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Amém? O Neto conta, né? Tão emocionado que vai começar hoje, né, Neto? Amém?
E se a gente for pensar mesmo a grandeza de estudo, né? É uma coisa assim muito grande, muito maior do que a gente pode imaginar, né? É grandioso mesmo.
É tremendo mesmo.
É verdade.
E quem isso traz saúde.
Saúde.
É. Traz muito prazer a gente, segurança, né? Entendimento. Quantas coisas nos livra.
É verdade.
Né? Amém. Amém. Deus abençoe a senhora. A senhora continue amando, né? Querendo bem a esta lei, porque ela é tremenda. Amém? Ela é tremenda. Não é não, filha? Então, ponha todo o seu coração nisso, porque você só tem que ganhar. Só tem que ganhar. Amém, filha?
É verdade.
Né? Né, Eva? Amém. Então, às vezes a pessoa tem dificuldade, mas agora Deus está fazendo mamitex, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de ler o livro, olha aí para você ver. Porque muitas pessoas acham difícil. Por onde a gente começa? Por onde a gente lê? O que que a gente tem que fazer? Então Deus falou, peraí, vocês estão achando difícil? Nós vamos fazer mamitex. Quer dizer, o que que é mamitex? Porque a pessoa não tem preocupação, Paulinho, nem de fazer o prato. É isso. Não, se você entender, é isso. Porque eu concordo que a pessoa pega o livro, ele tem dificuldade. Quando ele começa a ler Jó, ele desanima. Deuteronômio, Juízes, as coisas, ele falou, meu Deus, tem complicado demais. Mas Deus falou, olha, peraí, é complicado? Então, peraí, vamos arrumar um jeito aqui e vamos fazer marmitex. Onde você não tem o trabalho nem de fazer o prato já vem pronto, é só tirar o lacre da mamitex ali, do mamitex, né, ou da mamitex, chama, não sei, e você tem ali o prato pronto. Então, quando você lê aqueles livrinhos que estão sendo feitos, ali é o prato pronto, meu irmão. Amém. Falar mais o quê, meu pai? Amém. Não é verdade? Não é verdade? Maravilhosos são os teus testemunhos. Por isso, a minha alma os guarda. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao mais simples. Olha aí, que coisa. Torna o mais simples sábio. Olha que coisa tremenda. Então, quer dizer, Deus fez uma coisa aqui, Zé Antônio, para ninguém escapar, Zé Antônio. Ninguém. Para onde são levados os marmitex? Para onde são levados os marmitex? Não são para as pessoas mais simples? Não são? Dificilmente você vai ver um grande comendo marmitex. Presta atenção aqui, vocês aí. Amém, gente? Amém, gente? Paulinho, não é difícil entender, não, Paulinho. Que a gente vem aqui é por causa de Deus. Por causa de Deus. Porque nós vimos, nós entendemos, nós amamos, nós queremos. E a exposição das tuas palavras dá luz. A exposição. A gente faz aqui é expor. A gente faz aqui é fazer isso, expor a palavra. E a palavra, o que que acontece? O irmão vem para cá oprimido. Às vezes o irmão vem para cá chateado. O irmão vem para cá, estava amolado. Ele ouve. E a palavra dá luz a ele, dá entendimento a ele. E ele volta. E ele volta, mamãe, normal, né? É isso, gente. É isso que está sendo feito aqui. E eu queria que vocês todos pudessem amar isso, pudessem querer bem isso, pudessem entender o quanto isso é importante e é precioso. Abro a minha boca e arquejo. Eu não sei o que significa essa palavra. Pois estou... Hã? Suspiro? Arquejo, suspirar? Arquejar? Hã? Aspirar? Suspiro? É. Então, quem quiser suspirar, suspira. Quem quiser aspirar, aspire. Amém? Abro a minha boca e suspiro. Ah, né, Paulo? Abro a minha boca e dá aquele suspiro, aquele, né, aquele, aquela coisa. Por quê, né? Quando você depara com uma coisa boa. Ai, que bom, né? Que bom, que bom. Abro a minha boca e arquejo, pois estou anelante pelos teus mandamentos. Pronto. Isso é amar a Deus. Isso é gostar de Deus. Vem aqui para ouvir a exposição da palavra. Vem aqui para ver os mandamentos de Deus, para estudar as coisas de Deus, para conhecer a Deus, para fazer parte, né, dessa, disso que Deus está falando. Liga aí, está desligado.
A questão do site da igreja, né? Que foi feito com outro público, talvez.
O quê?
Diferente, o site da igreja.
Ah, é?
Foi feito, talvez, com outro público. E eu essa semana passada, estava olhando que cada dia está melhor. Uhum. E eu tenho entrado em outros sites religiosos só para ver. E o nosso não perde para nenhum.
Amém.
Em todo sentido. Estão colocando animação nas frases, ficou bonito mesmo. Cada dia, quem está entrando está vendo que cada dia que passa está ficando melhor. Então é um outro público que talvez não
tenha. E já tem um número de pessoas que entraram, um número bem grande, né?
Tem muita gente. Eu não me lembro direito se já deu mais de 1000
pessoas. Um número bem grande. E o nosso pessoal, nosso povo, quase a maioria deles não tem nem computador, né? Como é o meu caso. Mas tem um número enorme de gente que está visitando o site. O site foi feito, está sendo feito. De alguma forma, está sendo exposta, de alguma forma, a palavra de Deus, da maneira mais fiel possível. Porque a igreja é testemunha da forma fiel, sem interesse, sem divulgar a nossa pessoa, sem interesse comercial, sem interesse político. Nossa preocupação aqui tem sido exclusivamente em divulgar a palavra de Deus, sem fermento, sem nada. Não é? Se tem sido feito assim, eu tenho tido cuidado, assim. Um dia eu estava lá no Carlinho, ele botou uma coisa lá no site, eu li, falei, expliquei para ele como ele não deve fazer. O cuidado que ele tem que ter. Porque o inimigo vai querer. Em tudo ele quer pôr o bico. É como eu falei, a questão do CD. A gente ora, pede a Deus. Senhor, não deixa não. Não deixa sair desse princípio. Porque, Paulinho, se nós temos essa revelação aqui, é porque Deus está chegando cada vez mais, fazendo a gente entender com cada vez mais perfeição para o nosso próprio bem. Amém? Mais alguma coisa? Não?
Tudo aquilo que tem está sendo reportado, as reuniões, né? Você vê que os livros, as apostilas, a pessoa que lê, os informativos, tudo está tudo ali. Então, a pessoa ali com o computador, ela tem acesso a muita coisa de uma vez só. Você pode entrar em reunião de casais, se eu falar disso, está lá. Você pega uma reunião antiga, tem lá. Então, tem muita informação ali. Quem, às vezes, não tem tempo de fazer e tem sempre o computador, normalmente quem trabalha, entra ali que você vê muita coisa boa. Até as fotos aqui já estão lá. Da fundação da cooperativa,
isso,
do campo, tudo quanto é. Tem muita coisa boa.
Amém. Verdade... é que cada um, às vezes, tem aí a oportunidade de, né, cooperar de alguma forma, né, e fazer o bem, fazer aquilo que possa divulgar, possa levar o homem a ter conhecimento de Deus, porque é a nossa salvação. Volta-te para mim e compadece-te de mim, conforme usas para com os que amam o teu nome. Eu tenho certeza que Deus tem misericórdia de mim. Eu tenho certeza que Deus tem misericórdia de mim. Né? Se eu realmente interessar pelas coisas dele, se eu amar as coisas de Deus, se eu tiver essa preocupação, Júnior, você pode ter certeza, meu irmão, Deus tem misericórdia de você. Deus vai compadecer de você. Não vai te deixar só, não. Ele não vai te deixar só, não. Amém? Ninguém pense que Deus é infiel, porque não é. Não é infiel. Deus é fiel. Você não precisa de se preocupar. Se você amar a Deus, você vai ser amado por Deus. Se você for fiel a Ele, tiver cuidado das coisas dEle, tiver prazer nas coisas dEle, você pode ter certeza que Ele é fiel a você. Não te deixará só, sabe? Vai amar você, como está escrito lá em João 14, né? Que diz, aquele que ama, que me ama, será amado de meu Pai. E eu amarei, nós viremos, faremos nele morada. Não tem como, é uma palavra, é a lei, é o cumprimento. Você acha que Deus, que fez a lei, seria o primeiro a transgredir a lei? De forma nenhuma. Ele vai transgredir aquilo que ele fez. Amém? Você não ficará de mão vazia. Você não ficará desprezado. Você não ficará só. Se você amar a Deus. Se você tiver prazer nas coisas de Deus. Se você for uma pessoa que tem piedade, devota, dedicada às coisas de Deus. Então aquele que canta, ele vai ter que ter cuidado com a sua voz, ele vai ter que ter cuidado em não estragar aquilo que ele tem de bom, porque aquilo ele quer dar aquilo para Deus da melhor forma possível. Aquele que toca, vai fazer da melhor forma possível, da maneira como agrada a Deus. Ele vai perguntar para Deus se é desse jeito, se é assim. Amém? Aquele que ensina, nossa, de maneira nenhuma. Eu tenho uma preocupação enorme, enorme mesmo, em que Deus nos dê testemunho de tudo aquilo que eu falo. Fico preocupado quando digo uma coisa e fico achando, pensando que aquilo não foi da vontade de Deus. Amém? Você vai ser amado por Deus, você pode ter certeza. Resgata-me da opressão do homem. Aliás, antes, né? Volta-te para mim, compadece de mim. No versículo 133, firma os meus passos na tua palavra. Então, como nós estamos lendo aqui, por acaso aqui, não é a alma de uma pessoa que amou a palavra, Paulinho? Não é a alma de uma pessoa que teve prazer? Porque ele mesmo está dizendo, firma os meus passos na tua palavra. É porque ele viu, reconheceu que era bom e quis e desejou para ele. Assim somos nós, assim foi com Jesus Cristo. Resgata-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Os meus olhos derramam rios de lágrimas. Quer dizer, Jesus chorava, Jesus ficava triste, só de saber que o homem fazia pouco caso, né? Nós também somos assim. Nós também somos assim. Nós ficamos tristes. Nós ficamos abatidos. em saber que alguém despreza a palavra de Deus, que alguém não tenha prazer na palavra de Deus, que alguém faça pouco caso de uma coisa tão preciosa, tão importante, que é. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Senhor. É verdade, nós temos reunido aqui para ouvir-te falar. Certamente, o Espírito do Senhor tem estado falando. O Espírito do Senhor é que tem nos guiado, nos tem feito chegar até aqui, inspirado músicas, inspirado palavras, nos levado à prática de ações, de atos gratos e agradáveis a Deus. Graças, Senhor, te damos, porque como ali está escrito, os teus estatutos põe luz em nossos caminhos, nos faz enxergar com mais precisão qualquer que seja a dificuldade em que nós nos encontramos. Que jamais nós venhamos desprezar isto que nos tem sido dado, nos faz entender, Senhor, esse amor, primeiro amor que o Senhor tem por nós, pela igreja, paciência de nos ensinar, até mesmo de suportar nossa rebeldia, até mesmo, Senhor, de suportar nossa dificuldade, porque tu és Pai, assim o Senhor age, porque o Senhor nos tem como filhos, certamente. O Senhor nos quer bem. O Senhor não despreza, não nos trata com dureza. É misericordioso. Ensina. Tem dado a nós o amor de Deus. Oh, amém, Jesus.
Merecer me amas tanto assim, amor que eu nunca. misericórdia que me faz viver. Teu amor em mim é o que me faz vencer. Que bom é poder te ouvir, que bom é poder te sentir, saber que tu estás aqui e sem merecer.
Oferecer, se o bem que tanto quero não consigo fazer.
Sua misericórdia é o que me faz viver. Seu amor em mim é o que me faz vencer.
Amém, Senhor.
Oh.
Está dizendo aqui que ele teve uma visão e aqui na frente estavam os leões e com ele um senhor que nós queremos ser o senhor, e quando nós saímos e íamos embora, os leões iam conosco. Eu lembrei daquela outra visão onde tinham leões e cachorros. O que eu pude entender é que dessa vez os cachorros não estavam, né? Que o Senhor tenha realmente nos libertado desses cachorros e que nós tenhamos agora ao nosso lado somente os leões. Amém? Que Deus nos livre e nos faça realmente andar com Deus. Amém? Eu queria que toda a igreja, tá? Eu estava orando aqui com a irmã, tem uma enfermidade que só o Senhor pode curar. Amém. A gente às vezes olha, isso me entristece demais. Eu fico pedindo, Senhor, até quando nós vamos ficar impossibilitados? Mas eu estou crendo, orei com ela aqui hoje, pedi a Deus. Eu queria que toda a igreja pedisse também. Senhor, faz isso. Senhor, tem misericórdia. Amém. Amém. Basta uma palavra. Basta o Senhor dizer. Basta uma palavra do Senhor. Amém. Deus tenha misericórdia. Tenha compaixão. Piedade de nós. Perdoa a nossa dificuldade para crer. A minha dificuldade aqui. Perdoa-me, Senhor, a minha incompetência. Perdoa, Senhor Deus, a minha falta de fé. Tudo que... Mas tem compaixão dela, da sua casa, da sua família. Cura, tira essa enfermidade, ordena a sua cura, Senhor. E de outras que estiverem aqui, de outras pessoas, certamente Deus vai começar e tem que começar a fazer isso por nós. Amém, amém, amém. Que Deus tenha misericórdia de todos os enfermos, de todos aqueles que estão oprimidos aí, assim, amém, por enfermidades ou por outras coisas. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Nós queremos lembrar também do o esposo de uma irmã que está hospitalizado.